estágios aonde que ele quisesse. O que me chama a atenção muito aqui é de alguns deputados. Não sei se alguém daqui tem o costume de acompanhar a Câmara dos Deputados. Eu, por exemplo, sou um cara que acompanha os deputados. Quero citar o nome daqui do Marcelo Van Raats, deputado do PP, hoje não é mais do PP, é da União Brasil, acredito. A crítica que ele faz ao governo federal. E aqui votou a volta do hospedagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Hoje, se fosse de olhar o Marcelo Van Raats, seria uma solução para o país. Ele seria a solução para o país. Resolveria tudo. A questão da carga tributária, tudo seria resolvido. Quem ouve o discurso dele, tudo seria resolvido. Mas a gente sabe que, infelizmente, eles fazem o discurso do momento. O passado que eles fazem, esquece. Quem paga é a população, é aquilo que nós estamos pagando, e nós vamos pagar. Isso vai custar muito caro para a população do nosso estado. Aqui eu tenho o projeto que o governador hoje, Eduardo Leite, botou na Câmara. Aonde que ele instalaria hospedagem, aonde que ele queria, e sem aprovação da Câmara. E foi o que os deputados fizeram da situação. Mais uma vez, votaram, menos os deputados da esquerda, a favor desse projeto que hoje o governador está na hospedagem onde quer. Que demanda explicações, se une, vai lá e lá implanta, e tudo está quieto. Ele cosita que funciona. O que me chamou a atenção, essa semana que passou, um colega, um amigo, muito meu amigo, chegou na minha casa e me trouxe essa propaganda. Paparico Bassi, deputado, aonde que está brigando pela instalação do hospedagem. Me dei o capricho de buscar a lista dos deputados que votaram a favor da plantação do hospedagem. Paparico Bassi aqui a favor e sem consultar a Câmara dos Deputados. O governo planta hospedagem aonde quer. E olha o panfleto que ele está fazendo. O Brasil está entre os países com a mais alta carga tributária. O que é que eles querem, essa gente? Quanto eles querem enrolar o eleitor? Quanto eles querem enrolar o eleitor? O Brasil está com a mais alta carga tributária. E o que é que eles fazem para o país? Votaram a favor do hospedagem, agora está dizendo aqui que é contra de todo hospedagem. E distribuindo esses panfletos. Vocês acreditam nisso? Não dá para acreditar, né? Ele é impossível ver coisa que nós, de política, faz tudo aproveitar da situação do momento. E depois, o povo que paga a conta, eles não querem saber a situação de quem vai pagar a conta. O importante é o salário deles e eles se manter no poder. É ver a Márcia? Se manter.
Tá quase no fim do teu tempo aí.
Cerrando o tempo, Márcia? Fala, Rosângela. Me cede o teu espaço? Obrigado, então, pelo teu espaço. Outro assunto que eu quero trazer à tribuna aqui hoje é a respeito dos nossos assessores dos deputados aqui na região. Tem deputados aqui da região, da base do governo, do estado, fazendo vídeo toda semana, já faz 15 dias, que o problema do país é a Bolsa Família. Quem impacta tudo é a Bolsa Família. Aqui que lhe deu tirar o Brasil em Deus é a Bolsa Família. O problema é quem ganha 600 pilas de Bolsa Família. Na hora da campanha, tanto o governo que se elegeu como aquele que foi derrotado, se deram o Bolsa Família 600, 700 pilas para quem precisava. E hoje, esses deputados, esse aqui também é um problema, a Bolsa Família. E um outro deputado aqui da região, até ele esteve aqui presente aqui no nosso município há poucos dias atrás, fazendo vídeo que o problema é a Bolsa Família. Me chamou a atenção e eu fui me buscar os assessores da nossa região que nós temos aqui. Quem que paga esses assessores? Não é mais o governo, é a população. Esses não têm problema. Loura lá, Guiné-Tetina, para assessor e serve. Pagar a Bolsa Família aqui, que ocorre, ele é um problema. Me deu o capricho de buscar os nomes. Eu busquei 5 nomes aqui da região que não foram aprovados nas urnas e foram nomeados para assessores. O primeiro assessor que tivemos aqui, o Moacir Mão. Ele era de Nova Roma, foi nomeado como assessor deputado. Juarez Santinão foi assessor de deputado e foi secretário no tempo do governo Sartori. O governo Sartori saiu dessa terra, um cara que nem nós, humilde, da roça, do sol, do dia a dia, sumiu como governo, ele foi autor do projeto dos pedágios. Kiko Bernardi, vocês conhecem quem é o Kiko Bernardi? Perdeu a eleição, logo em seguida, Kiko Bernardi é o prefeito de Antônio Prado hoje, de Nova Pada, assumiu como assessor de deputado. Daniel Pilati, da Lei Pilati, foi derrotado ano passado, dia 1º de janeiro, já estava nomeado como assessor de deputado. Valério Marcon, assessor de deputado. Laura Varda, que situação que se mucha pai. O que, que essa gente traz para a nossa região? Hein? Um assessor desse custa mais que todas as boas famílias que nós temos aqui no Varoma. E nós vemos 5. Porta-lhe que para nada. Será que ele minta agora de deputado e a população, inclusive nós, vereadores, cobrar? O que, que esses deputados estão fazendo? Se aproveitando do momento? Se aproveitando do momento, esse cara aqui, o Brasil está entre os países com a mais alta carga tributária. Mas o que, que eles fizeram quando estavam no governo? Eles talvez abaixaram o imposto para alguém? Eu não vi no momento que estavam no governo. É do PL. O que, que eles fizeram quando estavam no governo? Agora, o problema agora, esses dias ganhou o governo dos Estados Unidos, o nosso deputado batendo palma porque ganhou o governo dos Estados Unidos, e ele taxou todos, tudo o que é do país, que vem para o Brasil, pagar a carga tributária mais caída, batendo palma. Mas isso que o eleitor quer? Sabe aquela cosita que foi?
Só para finalizar, vereador José, que o tempo está indo.
Então, eu gostaria que cada um dos colegas vereadores olhasse um pouquinho esses dados que eu trouxe aqui. E se realmente é isso que nós queremos? Nós aqui temos uma Câmara de Vereadores onde que a gente ganha R$2.000 por mês. A gente não cobra diária. A gente paga, sai, você paga as despesas. Ao contrário do que muitos fazem, nós temos uma secretária para a Câmara e ainda às vezes somos criticados. E qua, só em quinta região nossa, com 5 assessores que portam gente e que paguemos semanante. Ressuscinei com ele que se modiou far e cobrar de deputado e lá que cobra que é o problema de vossa família. Cobrar de lori que base o salário e que chape mais assessores. Que mistério se encaminha e que labore para o povo e não para o partido.
Muito, muito bem, vereador José, pelas suas colocações. Neste momento, então, devolvo a presidência.
Obrigado, Rosângela, ali, por me ceder o espaço ali. Eu fiz da minha posição as palavras aí. Obrigado. Então, nesse momento, convido o vereador Lores para ocupar a tribuna.
Em primeiro lugar, boa noite a todos. Cumprimento o nosso presidente José, demais colegas vereadores, a nossa secretária Eliane, assessora jurídica Betânia, os vereadores suplentes aqui presentes, a primeira-dama e todos que estão aqui presentes, os que nos assistem em casa pelas redes sociais. Em primeiro lugar, quero parabenizar o nosso prefeito pela passagem do seu aniversário, que foi segunda-feira, né? E o do nosso presidente também, que foi semana passada também, dá os parabéns e muitos anos de vida, saúde e muito sucesso nessa caminhada. Também quero comentar sobre, foi comentado essa semana também de um médico lá de Antônio Prado, né, referente à saúde, que ele disse que era para nós ter um exemplo como Nova Roma hoje trabalha a saúde, né, então, para nós, acho que é um orgulho ter uma saúde de primeiro mundo, né, e ele citou 2 municípios nossos aqui vizinhos, que ficaram 4 dias, né, pelo feriado, sem posto de saúde, sem UBS, né, então, é uma honra para nós ter uma saúde de primeiro mundo e parabenizar a nossa secretária de saúde e todos os envolvidos. Sábado passado, nós tivemos uma visita aqui de Nova Roma do Sul, do deputado federal Alexandre Lindenberger, né, que nos visitou, junto com o ex-prefeito de Vacaria, o Eloy, também assinando, né, com a chegada de recursos, de emendas parlamentares para a nossa melhoria da nossa cidade, nossas obras, saúde, educação. E também comentar que segunda-feira, amanhã de tarde, nós temos a presença também da nossa deputada Denise Pessoas, também que vai fazer nossa visita e vai assinar com emenda parlamentar também para nosso trabalho.
Pois não. Só uma pergunta, vereador, por gentileza. O senhor falou que veio o deputado...
Alexandre.
Tá. E o ex-prefeito de?
Vacaria.
Que é o quê dele?
Assessor.
Assessor dele.
Assessor.
Tá. Era só para saber.
E, então, a deputada Denise vai estar aqui presente também amanhã, né, para conversar com o nosso prefeito, com as nossas lideranças aqui, que é o Partido dos Trabalhadores, para assinar com verbas, com recursos, para continuar trabalhando na nossa cidade. Né. Também quero comentar a passagem agora, dia 8 de março, pela passagem do Dia Internacional da Mulher, né, para parabenizar todas as mulheres agricultoras que trabalham durante o dia na roça e de tarde e de noite fazem o serviço de casa. Então, a carga delas é bem elevada. Então, parabenizar todos. E seria isso por enquanto. Pois não.
Obrigado, vereador Lores, pelo espaço. Eu acabei não mencionando o Eloy Potinier de Macaria, que é também assessor, mas ele levou recurso para Nova Roma. Aí vocês podem pesquisar. Agora, os outros não trouxeram o valor do salário. Não tem, a José. Nós temos que contribuir com o município, independente de quem seja. Ele, ao tempo do Henrique Fontana, trouxe recursos para Nova Roma, o Alexandre Niemeyer trouxe recursos para Nova Roma, e o resto é uma tetinha de emprego. Os outros são criticados para a Bolsa Família, eles é tetinha de emprego. Era isso. Graças.
Tá, obrigado.
Vereador Lores, eu não vou entrar nessa discussão, porque eu acho que não é o assunto que o senhor está trazendo na Câmara, mas eu acho que o senhor me concede uma parte e eu lhe agradeço imensamente. Só dizer, vereador José, que algumas informações o senhor tem que trazer com uma certa descrição do que é verdade. Na época que o Moacir Román, ele era assessor do Mauro Pereira, muita verba veio para o município, inclusive R$1 milhão que foi feito o asfalto lá na comunidade de São Luís, né, desde ali do Rubi até a comunidade de São Luís. Eu, obrigado pela parte, e não quero mais tocar nesse assunto neste momento, de repente, numa próxima sessão que eu estiver ocupando a tribuna, eu vou falar sobre esse assunto, mas acho que é uma questão que a gente precisa esclarecer, e lhe agradeço de coração novamente, vereador, pela oportunidade.
Obrigado, vereador Marcelo. Então, a conclusão minha seria essa aí, para analisar também a nossa a Daniela, né, que esteve aqui presente, falar sobre as mulheres, né, e seria isso que eu tenho no momento. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lores. Então, nesse momento, convido a vereadora Vanessa para ocupar a tribuna.
Bom, então, eu dispenso aqui os cumprimentos já feitos no início dessa sessão. Quero dizer que hoje eu estive conversando com os técnicos da Corsan, conforme o Marcelo já colocou aqui sobre esse assunto, mas eu preciso dizer que foi visto realmente a causa da falta de água aqui do nosso município. Eles encontraram 8 vazamentos invisíveis. Dentro desses vazamentos, 4 já foram consertados. Esses vazamentos, para terem noção, era de 6 a 7 mil litros de água que ia por hora. Vocês fazem noção que estava saindo ali um desperdício de água de mais de 50 mil litros por dia? Então, era muita água. Então, está ali o problema, eles estão vendo esse, qual que era, enfim, esse problema, né, para poder consertar. E eu encaminhei nessa casa, hoje, um ofício para que o presidente encaminhe a Corsan, para que realmente coloque mais pessoas para trabalhar. A gente sabe que depois da privatização da Corsan, muitas acabou decaindo o número de pessoas também. Né, além do serviço prestado, que decaiu muito, a quantidade de pessoas também reduziram. Então, o pessoal não está dando conta de todos os municípios que eles têm para atender. Então, essa é a questão de realmente agora mandar esse ofício para que a Corsã mobilize mais pessoas para virem aqui no nosso município e estejam atentos. A gente viu recentemente, eu moro aqui no centro, eu vi que hoje estava visível um vazamento em frente à Santa Gula, em frente à lanchonete do Zilvir Santi, onde que o pessoal da prefeitura se mobilizou e foi ali abrir um buraco para poder consertar, para a água não ter esse desperdício de água. A gente sabe que a gente está em dias quentes, tudo que a gente poupar, seja lavando calçada, seja lavando carro, a seca está aí, né, não está chovendo, então a gente tem que ter esse cuidado com a nossa água. Outra questão que eu quero usar a tribuna aqui é falar sobre a apreensão que a Brigada Militar fez nesse domingo. Foram ali, a Brigada Militar prendeu um rapaz aqui no centro do nosso município de Nova Roma do Sul. Nosso município é pequeno, mas a nossa Brigada Militar é muito atuante. Então, qualquer pessoa que passar por aqui, com certeza a Brigada está de olho. E, no domingo, a Brigada Militar prendeu esse rapaz de 30 anos por tráfico de drogas. 133 gramas de drogas. Então, só agradecer à Brigada Militar por trabalhar incansavelmente para a nossa população, para o nosso município. Eu estou entregando também agora, nas mãos do nosso presidente aqui, um pedido de informação que eu gostaria daqui saber todos os nomes, carga horária, salário e função de todos os CCs. Isso, tanto da Câmara de Vereadores, quanto da nossa Prefeitura. Até para ter um fim de transparência e fiscalização de como vereadora. Então, estou entregando em suas mãos, José, esse pedido de informação. Espero que realmente seja atendido. Então, era isso.
Obrigado, vereadora Vanessa. Dizer que, com certeza, será entregue ao Executivo e trazer os valores dos cargos da CC e da Câmara de Vereadores e todos, mas quem sabe, que fique aqui, que fiquem sabendo que o salário de todos os funcionários está no portal da transparência, né? Está disponível. Então, nós, como vereadores, nada custa pesquisar lá e ver quanto pega o fulano, o ciclano e o beltrano. Não tem nenhum escondido lá. Obrigado, mas será entregue e, com certeza, irá vir a resposta. Projeto, peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei 1703 de 2025.
Autoriza a concessão remunerada, autoriza a concessão remunerada de uso do Ginásio Municipal de Esportes para exploração dos serviços de bar e restaurantes, mediante procedimento licitatório.
Então, está com a palavra o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Marcelo.
Senhor presidente, eu serei o relator deste projeto. O parecer é o 013/2025, do projeto de lei 1703/2025, relator Marcelo Luiz Panassolo. Relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a concessão remunerada de uso da Copa do Ginásio Municipal de Esportes para exploração de bar e restaurante, dos serviços de bar e restaurante, mediante prévio procedimento licitatório, conforme disposto no artigo 1º da proposição. A concessão destina-se exclusivamente à exploração comercial do espaço, atribuindo ao concessionário a responsabilidade pela conservação e limpeza da área concedida, bem como pelo custeio integral das despesas de manutenção. Na análise, senhor presidente, a comissão encontrou respaldo na lei orgânica municipal para que o projeto fosse encaminhado pelo executivo. Então, a conclusão foi que a Comissão de Constituição e Justiça, em reunião sob a presença de todos os membros, avaliou e opinou de forma unânime pela aprovação do projeto de lei 1703/2025, sob a ótica da constitucionalidade, mérito, juridicidade e correta técnica legislativa. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 3 de março de 2025, Marcelo Luiz Panassolo, Loris Susnoski e Márcio André Rossi. Esse é o parecer da comissão, senhor presidente.
Obrigado, vereador Marcelo. Está com a palavra o presidente da Comissão de Controle Orçamentário, vereador Rutinese.
Projeto de lei municipal número 1703/2025. Quem fará o relatório será a Rosângela.
Relatório. autoriza a concessão renumerada de uso do Ginásio Municipal de Esportes para exploração dos serviços de bar e restaurante, mediante procedimento licitatório. Análise. Em atenção ao regimento interno, se explana a análise de aspectos legais do projeto no tocante e submissão orçamentária, considerando a origem, verifica-se que o projeto de lei é apresentado pelo Poder Executivo, cumprindo dessa forma a prerrogativa que lhe é dada pela Constituição Federal. A respeito do conteúdo, assim for publicado o edital, os interessados precisam se inscrever para poder explorar o espaço. Em contrapartida, eles têm algumas responsabilidades: manter o espaço, pagar algumas despesas, como luz, internet, de forma que eles possam conseguir explorar o espaço e ter uma renda. Deste modo, a matéria apresenta-se de forma coerentemente, eis que não contraria quaisquer requisitos e responsabilidade de gestão fiscal. E considerando as análises técnicas e fiscais, se conclui o parecer e se opina voto favorável ao colegiado. Conclusão. A Comissão de Fiscalização do Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sob a presença de todos os membros, avaliou o parecer e se opinou unanimemente pela aprovação do parecer do projeto de lei sob a ótica de responsabilidade de planejamento e gestão, podendo seguir seu curso regimental. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 5 de fevereiro de 2025. Presidente Rutinês, membro Rosângela e Tiago Bete.
Alguém queira comentar o projeto? Está com a palavra o vereador Marcelo.
Nós estamos conversando, eu aqui, o vereador Tiago, sobre esse projeto de lei, né, e a sua autorização para a concessão. Eu acho que a ideia é muito correta, né? Não tem condições da Prefeitura Municipal arcar com a manutenção e exploração do complexo esportivo. Então, acho que o projeto é muito interessante, né? Eu só ficarei atento ao edital licitatório, que eu acho que nós vamos ter que trazer para essa casa, para que todos fiquem sabendo, né, as exigências de como serão feitas para essa exploração da Copa do Ginásio Municipal. Torço, sinceramente, para que quem consiga vencer esse processo licitatório seja alguém que tenha uma responsabilidade bastante grande, porque é um espaço gigante, muito grande, importante, e precisa de um cuidado muito especial. Então, eu vou votar favoravelmente, como nós colocamos na Comissão de Constituição e Justiça, a esse projeto, mas vou ficar também muito atento ao processo licitatório e muito atento também, que eu acho que nós temos que ficar, é com quem vencer essa licitação, para que o local seja explorado adequadamente e também muito cuidado com aquilo que é um patrimônio público de todos nós. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Alguém mais queira comentar o projeto? Então, coloco o projeto de lei 1703/2025 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, e aos contrários, que se levante. Projeto de lei 1703/2025, aprovado por todos os vereadores. Peço à primeira secretária que faça a leitura da súmula do projeto 1704/2025.
Dispõe sobre os procedimentos para a participação, a proteção e a defesa dos direitos do usuário de serviços públicos do Poder Legislativo, nos termos da Lei 13.460, de 26 de junho de 2017, institui a Ouvidoria Geral da Câmara Municipal de Nova Roma do Sul e o Conselho de Usuários de Serviços Públicos. Revoga a Resolução de número 01 de 2019 e das outras providências.
Obrigado, vereadora Rosângela. Está com a palavra o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Marcelo.
Senhor presidente, o relator do projeto será o vereador Márcio Rossi.
Obrigado, vereador Marcelo. Parecer 14/2025, projeto de lei 1704/2025. Relatório, trata-se da análise do projeto de lei municipal número 1704/2025, encaminhado pelo Executivo Municipal à Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, para apreciação e deliberação a esta comissão. O referido projeto visa a reestruturação do Fundo Municipal de Defesa Civil, Fundec, e da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil, Condec, adequando a estrutura municipal às normativas federais e estaduais vigentes, com o objetivo de otimizar a gestão dos recursos destinados à prevenção e resposta a desastres. Análise. O projeto encontra-se amparado na Constituição Federal em seu artigo 30, inciso 1 e 2, que conferem aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local suplementar à legislação federal e estadual. A Lei Orgânica do Município de Nova Roma do Sul, em seu artigo 18, inciso 1º, reforça essa prerrogativa ao estabelecer a competência municipal para organizar seus serviços públicos e definir suas políticas de defesa civil. No âmbito normativo, o projeto está em conformidade com o Decreto Federal número 10.593/2020, que regulamenta o Sistema Nacional de Proteção à Defesa Civil, bem como as leis federais número 12.340/2010 e número 12.608/2012, que disciplinam a transferência de recursos e instituem a Política Nacional de Proteção à Defesa Civil. Em nível estadual, observa-se a compatibilidade com a lei número 13.599/2010 do Rio Grande do Sul, que institui o Fundo Estadual da Defesa Civil, Fundec-RS, e normatiza as ações voltadas à prevenção e resposta a desastres. O Fundec, por sua vez, é configurado com um fundo de natureza contábil e de duração indeterminada, destinado à captação e aplicação de recursos para ações da defesa civil. O artigo 5º do projeto estabelece as fontes de receita do fundo, incluindo dotações orçamentárias, transferências estaduais e federais, doações e rendimentos financeiros. Tal estruturação está em conformidade com o artigo 167, inciso 9, da Constituição Federal, que permite a vinculação de receitas e fundos específicos para fins determinados, bem como o artigo 19, inciso 1, da Lei Orgânica Municipal, garantindo a observância dos princípios da legalidade e da transparência. A fiscalização da gestão do Fundec e da Condec será exercida tanto pelo Tribunal de Contas do Estado quanto pela Câmara Municipal, nos termos do artigo 4 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Roma do Sul, que atribui ao Legislativo a função fiscalizatória sobre os atos do Executivo. A Condec, por sua vez, desempenhará um papel essencial na execução da Política Municipal da Defesa Civil, atuando na prevenção, mitigação e resposta a desastres. O artigo 7º do projeto delimita as suas atribuições, alinhando-as às diretrizes do SINDIPE e da legislação estadual e federal. A composição do Condec contará com representantes de diferentes setores do Executivo Municipal, promovendo uma abordagem integrada na formulação e implementação das políticas públicas voltadas à defesa civil. Diante da crescente incidência de eventos adversos e da necessidade de uma gestão eficiente dos recursos voltados à proteção e assistência da população em momentos críticos, faz-se imprescindível a aprovação deste projeto de lei. A estruturação adequada da Defesa Civil Municipal não é apenas uma obrigação administrativa, mas um compromisso inadiável com a segurança, a resiliência e o bem-estar dos cidadãos de Nova Roma do Sul. Trata-se de uma iniciativa que reforça a capacidade de resposta do município diante de desastres, garantindo que os recursos sejam empregados de forma transparente e eficaz na preservação de vidas e patrimônios. Conclusão. A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião sob a presença de todos os membros, avaliou e opinou por unânime a aprovação do projeto de lei 1704/2025 sob a ótica da constitucionalidade, mérito, juridicidade e correta técnica legislativa. Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, 5 de março de 2025. Marcelo Luiz Panassolo, presidente. Loris Sosnowski, Márcio Rossi, relator.
Obrigado, vereador Márcio. Alguém queira comentar o projeto? Então, coloco o projeto 1704/2025 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. Está com a palavra o presidente da Comissão de Controle Orçamentário, vereador Rutinês.
Comissão de Desenvolvimento Econômico e Fiscalização do Controle Orçamentário. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul. Parecer 14/2025. Matéria, projeto de lei número 1704/2025. Relator, Rotinei Santi. Relatório. Reestrutura o Fundo Municipal de Defesa Civil, Fundec, e Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, Condec, do município de Nova Roma do Sul e de outras providências. Análise. Em atenção ao regimento interno, se explana a análise dos aspectos legais do projeto no tocante e submissão orçamentária. Considerando a origem, verifique-se que o projeto de lei é apresentado pelo Poder Executivo, cumprindo de forma a prerrogativa que lhe é dada pela Constituição Federal. A respeito de conteúdo, o projeto que trata autorização legislativa para estruturar o Fundo Municipal da Defesa Civil, o Estado e a União possui o dever constitucional de desempenhar a ação de proteção e defesa civil no município. Deve estar preparado para dar resposta à sua comunidade. No momento que será atingida por algum desastre de qualquer natureza, por muitas vezes o município já decretou situação de emergência por decorrência de estiagem e granizo. Deste modo, a matéria apresenta-se de forma coerentemente, eis que não contraria quaisquer requisitos de responsabilidade de gestão fiscal, e considerando as análises técnicas e fiscais, se conclui o parecer e se opina voto favorável ao colegiado. Conclusão. A Comissão de Fiscalização e Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sobre a presença de todos os membros, avaliou o parecer e sua opinião unanimemente pela aprovação do parecer do projeto de lei sobre ótica de responsabilidade de planejamento e gestão, podendo seguir seu curso regimental. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 5 de fevereiro de 2025. Rutinei Santos, presidente, Rosângela Maria Tiepo, membro, Tiago Bete, membro.
Obrigado, vereador Rutinei. Então, agora está aberto a discussão do projeto, se alguém queira comentar o projeto. Está com a palavra o vereador Lores.
Obrigado, presidente José. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que esse projeto vem atender às necessidades, às ocorrências que nós tivemos, né, dentro dos últimos anos, né, desastres, enchente, e coisa parecida, né? Então, acho que sempre é bom atualizar esses projetos, que a Defesa Civil do município também seja bem atuante, né? Que tenha uma visão mais ampla e esteja sempre pronta quando precisar a população, né? As necessidades e o atendimento dentro do que precisarem. Obrigado.
Obrigado, vereador Lores. Alguém mais queira comentar o projeto? Então, coloco projeto de lei 1704/2025 em votação. Quem for favorável permaneça sentado e aos contrários que se levante. Projeto de lei 1704/2025 aprovado por todos os vereadores. Peço a segunda secretária, a vereadora Odete, que faça a leitura da súmula da resolução 01/2025.
Projeto de resolução 01/2025. Dispõe sobre os procedimentos para a participação, a proteção e a defesa dos direitos do usuário de serviços públicos do Poder Legislativo, nos termos da Lei 13.460, de 26 de junho de 2017. Institui a Ouvidoria Geral da Câmara Municipal de Nova Roma do Sul e o Conselho de Usuários dos Serviços Públicos. Revoga a Resolução número 01/2019 e dá outras providências.
Obrigado, vereadora Odete. Então, essa resolução não está com as comissões, o parecer, né? Então, está à discussão essa resolução 01/2025. Quem quiser fazer algum comentário? Então, para o encaminhamento, dizer que aqui na resolução, no artigo 17, a ouvidoria geral será composta por até dois servidores designados para o cumprimento das atividades administrativas pertinentes que será designada por portaria pelo presidente da Câmara Municipal, em percepção de qualquer vantagem ou gratificação. Então, aqui, qualquer nome que for designado aqui não terá nenhum custo para a Câmara. E no artigo 26, onde que será formado um conselho, no usuário dos servidores públicos observados, os critérios de respectividades e pluralidade das partes interessadas será composta por 7 membros, sendo 3 representantes dos usuários de serviços públicos, 2 representantes da associação civil organizada indicada por associações comunitárias ou conselhos municipais, 1 membro da ouvidoria geral do Poder Legislativo, podendo ser o próprio ouvidor geral ou um servidor indicado pela ouvidoria, 1 servidor de caráter de órgão de administração municipal direta ou indireta indicada pelo chefe do executivo. Então, nós aqui estamos regularizando uma lei onde que o Tribunal de Contas vem a pedir. Esses conselhos, a gente sabe que a partir do momento que a gente tem a formação dos conselhos, não tem custo nenhum, mas esses conselhos estão ali para fiscalizar os trabalhos da Câmara e, enfim, os trabalhos que é feito aqui na Casa. Então, coloco o projeto da resolução 01 de 2025 em votação.
Em
quem
tempo,
for favorável.
Senhor presidente, em tempo? Só no artigo 26, parágrafo 2º, né, onde se lê representante da sociedade civil organização que seja representante da sociedade civil organizada. Acho que é só uma questão de redação ali. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Odete. Então, coloco o projeto de resolução 01 de 2025 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado e, aos contrários, que se levante. Projeto 01 de 2025, aprovado por todos os vereadores. Nos esclarecimentos pessoais, nós não temos ninguém inscrito. Nos recados finais, parabenizar a todas pelo Dia Internacional das Mulheres. Estou aqui hoje em nome da nossa representante aqui, a Daniela Gaziotin Favro, parabenizar todas as mulheres do nosso município. Concluindo a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, desejando a todos uma boa noite e uma ótima semana.